DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e estou na companhia de Guilherme Correia da Silva, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. A Renamo admitiu hoje que pode abandonar alguma das suas reivindicações para fazer avançar o diálogo com o governo em Maputo. Segundo o porta-voz da Renamo, Fernando Mazanga, citado pela agência Lusa, o principal partido da oposição em Moçambique admitiu pôr de parte as pré-condições que colocou ao partido no poder a Frelimo. Entre as condições que a Renamo estaria disposta a ceder, a participação de observadores da União Europeia e União Africana nas negociações, a Renamo também exigia a libertação de 15 militantes detidos em março, depois de um ataque a um posto de polícia no centro de Moçambique. A mineira Rio Tinto, em Moçambique, disse hoje que vai ter de fazer despedimentos. Em comunicado, a mineira anglo-australiana disse que terá de reduzir o seu pessoal devido a perdas nas suas operações em 2012 e à previsão de um novo cenário negativo este ano. A multinacional não divulgou números concretos, mas fontes ligadas ao processo disseram à agência Lusa que 56 moçambicanos e 20 estrangeiros deixarão de trabalhar para a multinacional. O Fundo Monetário Internacional prevê para este ano um crescimento económico de 3,5% na Guiné-Bissau. Segundo o FMI, este ano a recuperação nas exportações de caju e a continuação do apoio orçamental por parte de parceiros regionais são dois fatores que deverão contribuir para o crescimento do produto interno bruto. Mesmo assim, o FMI alerta para o baixo nível de receitas e pede a rápida aprovação do Orçamento do Estado deste ano. O Fundo Monetário Internacional esteve na Guiné-Bissau para fazer uma avaliação da situação económica no país. A agência de notação financeira Fitch atribuiu a Angola a nota de BB- com perspectiva positiva. A agência justifica a nota com a redução da vulnerabilidade externa e o compromisso de Angola com reformas macroeconómicas e aquilo que a Fitch chamou de políticas prudentes. O Quênia pediu às Nações Unidas para pôr de parte as acusações contra o presidente Uhuru Kenyatta e o vice-presidente William Ruto no Tribunal Penal Internacional. Kenyatta e Ruto terão de responder em Haia por crimes contra a humanidade relacionados com a violência pós-eleitoral no Quênia de 2007-2008. O Quênia enviou, na semana passada, uma carta ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para parar todo o processo, mas o Conselho tem apenas o poder de suspender o caso durante um ano. Pelo menos 30 polícias nigerianos morreram esta semana numa emboscada de uma seita local, disseram hoje as autoridades. O incidente ocorreu na terça-feira numa aldeia no centro da Nigéria. A polícia estava no local para prender elementos da seita, mas o grupo preparou uma emboscada. Os homens armados queimaram depois os corpos dos polícias. A Amnistia Internacional acusa o governo da Eritreia de ter feito pelo menos 10 mil presos políticos. O Grupo de Defesa dos Direitos Humanos diz que milhares estão detidos em condições atrozes. Num comunicado sobre o 20º aniversário da independência da Eritreia, a Amnistia pediu a libertação imediata dos presos políticos. Entretanto, a Eritreia já condenou aquilo que chamou de ataque político ao país. A Síria avisou Israel que vai responder de imediato a qualquer novo ataque israelita no seu território. É esta a resposta da Síria a dois raids aéreos israelitas na semana passada contra alvos militares. Responsáveis israelitas disseram que os ataques aéreos visavam depósitos de armas destinados ao grupo xiita libanês Hezbollah, mas o governo sírio negou as afirmações. Entretanto, o Hezbollah anunciou que a Síria lhe iria fornecer armas sofisticadas, insinuando que essas armas iriam mudar significativamente o balanço de forças entre Israel e o grupo libanês. Homens armados raptaram hoje no Paquistão o filho de um ex-primeiro-ministro que se candidata às eleições gerais de sábado. O político concorre com mais dois irmãos pelo Partido Popular do Paquistão, que lidera o governo cessante. O ataque ainda não tinha sido reivindicado. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite apresentado por Carla Fernandes.
DW. Jornal da Noite.
Liga Moçambicana dos Direitos Humanos alerta para aumento de casos de abusos por parte da polícia do país. ONU quer prolongar e reforçar a presença na Guiné-Bissau até à pacificação do território. Na Líbia, milícias armadas continuam o cerco aos ministérios da Justiça e dos Negócios Estrangeiros. Estes são alguns dos temas a desenvolver no Jornal da Noite. Mais de 160 casos de tortura, abusos e violação dos direitos humanos envolvendo agentes da polícia de Moçambique foram recebidos o ano passado pela Liga dos Direitos Humanos do país. A polícia, por seu turno, defende-se afirmando que a corporação dispõe de qualidade e profissionalismo. O retrato desta situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos afirma ter recebido mais de 160 casos de torturas, abusos e violação dos direitos humanos protagonizados pela polícia. Estes números representam um aumento comparativamente ao ano de 2011, altura que foram tramitados cerca de 100 casos. Aquela organização mostra-se preocupada com casos de torturas nas esquadras, abuso de poder e extorsão aos cidadãos. A presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabot, disse que dentre os órgãos de administração da justiça no país, a polícia é a única que não é aberta ao diálogo com a sociedade.
Este fenômeno não ocorre apenas em Moçambique. Em quase todo o mundo se reconhece esta propensão da polícia para um isolamento corporativista que muitas vezes resulta da não incorporação de outros valores que não os que resultam da sua estrutura de comando.
Estes pronunciamentos foram feitos à margem de uma conferência nacional sobre o papel da polícia no Estado Democrático e de Direito. Na ocasião, Alice Mabot disse ser necessário que a polícia moçambicana esteja provida de meios e incentivos para trabalhar com profissionalismo.
Esperamos que encontremos diretrizes que possam auxiliar na melhoria do quadro legal da atuação da polícia, na melhoria dos valores e da vida dos polícias e que tenham melhores orientações para a polícia, os quais permitirão que esta desempenhe o seu papel no quadro de um Estado democrático de direito.
Nas estradas moçambicanas, a polícia de proteção é muitas vezes vista a extorquir cidadãos quando manda parar viaturas a fim de exigir documentos, tarefa incumbida à Polícia de Trânsito. Mas mesmo assim, o secretário permanente do Ministério do Interior, Zefanias Moate, considera que a polícia é profissional, dispõe de qualidade e pode se comparar a outras polícias do mundo.
Acreditamos e assumimos que temos uma polícia profissionalmente competente, capaz e capaz de concorrer a lugares de destaque em comparação com outras polícias do mundo.
Para justificar as violações da polícia, Zefanias Muhat considera que todo ser humano é suscetível de cometer falhas.
Acreditamos também que, como diz o ditado, errare humanum est, o erro é próprio do homem. Acontecendo que, em uma ou outra ocasião, haja polícias que possam cometer erros. Facto de que a instituição tem tomado conta agindo nos termos da lei.
Quem também saiu em defesa da polícia é o Procurador-Geral da República, Augusto Paulino, que justificou ao Parlamento a violação dos direitos humanos com falhas humanas.
Todos nós podemos errar, todos nós podemos cometer erros. E os erros, aqueles que têm uma relativa gravidade, são punidos de acordo com a lei. Aqueles que merecem um tratamento mais suave, também a lei indica os seus procedimentos. A nossa PRM precisa de ser acarinhada para que, com responsabilidade, possa garantir a segurança, tranquilidade e ordem públicas.
Alguns círculos sociais afirmam que se impõe, de forma célere, a polícia adquirir qualificações necessárias, capazes para que a corporação seja, de facto, profissional. Romo da Silva, DW, Maputo.
Como acabou de ouvir, a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos alerta para o aumento dos abusos de poder por parte da polícia do país. E a pergunta para si é a seguinte: acha que o governo moçambicano deveria apostar mais na formação dos agentes da polícia para evitar casos de desrespeito pelos direitos humanos?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, propõe o prolongamento e o reforço da missão da ONU na Guiné-Bissau por mais um ano. Ban Ki-moon sugere a abertura de delegações regionais e um segundo representante especial no país, para além de José Ramos Horta, até que se alcance a pacificação do território. Mais informações com Francisca Bicho.
O Escritório Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, UNIOGBIS, termina no final do mês de maio o seu mandato. Mas feito o balanço, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, diz que a situação vivida no país é de calma, mas ainda volátil, e por isso propõe a revisão do programa, que quer que seja prorrogado até 31 de maio de 2014. No documento enviado ao Conselho de Segurança pelo secretário-geral das Nações Unidas, sugere uma reformulação do modelo anteriormente posto em prática, contemplando a abertura de novas delegações regionais. O Prémio Nobel timorense José Ramos Horta é desde fevereiro deste ano o novo chefe do gabinete da ONU em Bissau, mas Ban Ki-moon também quer reforçar a presença das Nações Unidas no território, sugerindo um segundo representante especial para o país. Para o analista político David Zomenau, do Instituto de Estudos de Segurança, a continuação deste programa é essencial enquanto a paz não for alcançada.
O país está ainda a enfrentar a necessidade de ter presente a missão da ONU para acompanhar este processo, particularmente porque as Nações Unidas estão profundamente dedicadas à construção de instituições-chave que o país precisa para funcionar. Acho que a Guiné-Bissau está a atravessar uma transição depois de muitas dificuldades, mas a transição ainda não foi ultrapassada. Há problemas-chave que ainda têm que ser resolvidos, como, por exemplo, a introdução de uma reforma no sector de segurança ou a restauração de uma ordem democrática.
As Nações Unidas estão a passar um momento crítico no seu envolvimento na Guiné-Bissau, adiantou Ban Ki-moon num debate dedicado à prevenção de conflitos em África. Segundo o secretário-geral, para dar mais eficácia e efetividade à implementação do mandato da UNIOGBIS, é essencial que o Conselho de Segurança aprove diversas propostas sugeridas por uma missão técnica da ONU que esteve no país, como, por exemplo, a criação de um pilar político centrado em questões de paz, segurança e direitos humanos. Este pilar seria chefiado por um representante do secretário-geral, mantendo José Ramos Horta e dando-lhe assim mais espaço para a diplomacia e para a mobilização de apoios para a Guiné-Bissau. Para Zomenau, este pilar político pode representar uma alternativa.
A Guiné-Bissau é uma mistura complexa de militarismo e partidos políticos. Para ser claro, os atores políticos e os militares estão juntos há décadas para manter o país numa instabilidade crónica e realmente está na hora de separar estas duas forças para reinventar a cultura política e restaurar o processo político baseado na democracia e na boa governação. É muito importante.
Ban Ki-moon defende que o processo político na Guiné-Bissau deve ser visto numa perspectiva ampla e em duas fases, uma até às eleições e outra depois para a implementação de reformas-chave, o que tem de requerer um acordo pós-eleitoral. Para o analista, esta medida é essencial para a reposição da paz nacional.
É muito importante repensar um sistema alternativo do processo eleitoral que consiga transmitir credibilidade e transparência e que use os cidadãos do seu país como a chave de mudança para remover a ameaça que as eleições conseguem representar para a paz e a estabilidade nacional.
Na sequência do golpe militar do ano passado, a ONU tem continuado a promover um diálogo inclusivo entre os atores nacionais para a reposição da ordem constitucional, disse o secretário-geral da ONU, que parece não abrir mão da consolidação de paz no país. Francisca Bicho, DW.
Na Líbia, milícias armadas continuam o cerco aos Ministérios da Justiça e dos Negócios Estrangeiros do país. Estes homens pedem admissão do primeiro-ministro Ali Zeidane e de antigos funcionários do regime de Muammar Gaddafi. O executivo respondeu com uma nova lei, mas este bloqueio mostra até que ponto o governo central está fragilizado. Guilherme Correia da Silva.
Os homens estão zangados e chegaram a estar armados da cabeça aos pés. As suas armas antiaéreas repousavam em cima de carrinhas pick-up e apontavam para os ministérios líbios da Justiça e dos Negócios Estrangeiros. Os ministérios são bastiões do regime corrupto de Muammar Gaddafi, dizem as milícias. Os milicianos pedem a demissão de antigos funcionários do governo de Gaddafi. Segundo Andreas Dittmann, especialista em temas líbios da Universidade Alemã de Gießen,
por trás deste cerco aos ministérios está uma grande insatisfação com a velocidade com que os objetivos da revolução estão a ser implementados. Ainda há muitos ex-funcionários de Gaddafi em altas posições. Estas milícias fortemente armadas temem que antigas amizades sejam reavivadas e, no final, pouco muda.
No domingo, o Parlamento líbio acedeu a uma das reivindicações das milícias, pressionado pelo cerco aos ministérios. Uma larga maioria votou a favor da chamada Lei do Isolamento Político, uma lei controversa que deverá afastar das instituições governamentais antigos funcionários do regime de Muammar Gaddafi. A lei proíbe altos funcionários e diplomatas de exercer durante 10 anos. Eles terão de deixar os cargos no espaço de um mês. A legislação poderá também afetar alguns dos novos líderes líbios, por exemplo, o presidente interino da Líbia, Mohamed El Megarif. O político foi embaixador da Líbia na Índia antes de mudar para a oposição em 1980. Também o primeiro-ministro líbio, Ali Zeidan, esteve ao serviço do regime de Gaddafi como diplomata antes de mudar para o lado da oposição nos anos 80. Agora, tudo depende da interpretação da lei. Fontes do governo afirmaram que Zeidan não é afetado pela lei do isolamento político. Por isso mesmo, as milícias mantêm-se firmes. Essa lei é um passo na direção certa, dizem. Mas só isso não chega. É preciso também que o primeiro-ministro se demita. Ali Zeidan foi nomeado primeiro-ministro em outubro passado. Há algumas semanas, Zeidan tentou conduzir as milícias para fora da capital, Trípoli, e ameaçou inclusive a pedir ajuda internacional. A maior parte das milícias são antigos rebeldes. Sem eles, a queda de Gaddafi não teria sido possível. Eles já deveriam ter entregue as armas, mas até agora esse desarmamento falhou.
As milícias não entregam as suas armas porque pensam que essa ainda é a única coisa a que podem recorrer se quiserem influenciar a política interna.
Depois da queda de Gaddafi, o executivo cooperou durante muito tempo com os grupos armados. As milícias tomaram o lugar das forças de segurança porque não há uma polícia nem um exército fortes. As milícias protegiam o aeroporto internacional de Trípoli, controlavam as fronteiras do país e asseguravam que a situação de segurança permanecia sob controlo. Muitos milicianos recebiam o seu salário do governo central. Mas a sua integração na polícia e no exército foi feita lentamente. Uma grande parte das milícias continua a operar sem o controlo do Estado. Há acusações de violações dos direitos humanos, contrabando e chantagem contra alguns milicianos. Ao mesmo tempo, muitos homens estão insatisfeitos. Durante a Revolução, combatentes feridos queixaram-se de falta de assistência médica e de falta de ajuda monetária. E eles desconfiam do novo governo porque muitos dos novos políticos eram tecnocratas do regime de Gaddafi. Guilherme Correia da Silva, DW.
E repito agora a pergunta do dia. A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos alerta para o aumento dos abusos de poder por parte da polícia. Acha que o governo moçambicano deveria apostar mais na formação dos agentes da polícia para evitar casos de desrespeito pelos direitos humanos?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A ativista cubana Yoni Sánchez continua a sua viagem pelo mundo afora. Autorizada a sair de Cuba depois de mais de 5 anos, a blogueira aproveita para contar suas histórias de censura e repressão, além de receber diversos prémios. Tudo graças a muita persistência e ao seu blog na internet. Filipe Feminen com os detalhes.
Generación Che, ou em português, Geração Y, Este é o nome do blog da cubana Ione Sanchez. Nele, a ativista mostra a situação social das pessoas em Cuba, através de textos, fotografias e pequenos vídeos. O tom crítico tem quase sempre como alvo o governo comunista do clã de Fidel Castro. A posição contrária ao regime totalitário em Cuba já trouxe severas consequências a Ione. Por diversas vezes, ela foi sequestrada pela polícia local, sofreu ameaças e até agressões físicas. O governo cubano, inclusive, intitulou a blogueira como sendo dissidente, mentirosa e mercenária de países estrangeiros. Porém, nada fez com que Ione Sanchez desistisse de relatar a repressão instalada na ilha caribenha. E para driblar a censura, foi preciso bastante criatividade. Com o acesso restrito à internet, Ione salvava seus textos em USB sticks e os entregava a uma pessoa de confiança. Houve até a vez em que ela se passou por uma turista alemã para poder acessar a internet em um hotel. Já as mensagens para o Twitter eram enviadas via SMS para o exterior e de lá publicadas na rede. A conta do Twitter de Ione Sanchez possui mais de 500 mil seguidores. Tamanha persistência e a luta contra o regime cubano fizeram Ione ser aclamada mundialmente. A opinião pública internacional surtiu efeito e no começo de 2013, Ione finalmente foi autorizada a deixar Cuba, depois de mais de 5 anos. Em sua turnê por países americanos e europeus, Ione descreve o seu trabalho e como contornou as represálias e a censura. Devido à sua luta pelos direitos humanos em Cuba, Ione recebeu diversos prêmios. Muitos deles ela só está podendo receber agora, como é o caso do BOPS, concurso anual criado pela DW e que premia o ativismo online. Geração Y ganhou como melhor blog em 2008, e Ione pode, enfim, receber o prêmio em Berlim. Fazendo uma analogia com o antigo muro da capital alemã, ela tenta explicar as dificuldades em Cuba.
Nós não temos um muro de cimento. Em Cuba é um muro de controle, de censura, perseguição e vigilância. Este é mais difícil de derrubar.
Os aplausos recebidos por Ione em Berlim nem sempre se repetiram em outros eventos. Em palestras no Brasil e na Itália, ela foi vaiada por simpatizantes da Revolução Cubana e militantes comunistas. Os demonstrantes argumentam que Ione tem ligações com os Estados Unidos e que ela não enxerga o progresso em Cuba. Ao fim desta viagem, Ione Sanchez pretende voltar para Cuba e ela sabe que a recepção não será calorosa.
Uma grande campanha de difamação está à minha espera. Eles vão dizer que eu estou a mentir, mas estou preparada. Depois de uma viagem como esta, posso enfrentar qualquer castigo sem problemas.
A propósito, o blog Geração Y continua online e sem censura. Todo o seu conteúdo é traduzido e publicado em 17 línguas, inclusive em português. Philip Feminen, DW.
DW Cultura.
Uma das galerias da Fundação Gulbenkian em Lisboa acolhe desde 12 de abril a exposição Ocupações Temporárias Documentos, com trabalhos em diversos formatos de 24 artistas emergentes, portugueses, angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos. A exposição encerra no dia 26 deste mês e conclui uma trajetória iniciada em 2010 em Maputo. O nosso correspondente em Lisboa, João Carlos, fez um percurso pela exposição coordenada por Pinto Ribeiro e Elsa Santos.
Elsa Santos acompanha-nos para uma breve visita. Ao entrar na Galeria de Exposições Temporárias no edifício sede da Fundação Calouste Gulbenkian, depara-se com a primeira peça trazida pelo artista moçambicano Gemus, que incontornavelmente desperta a atenção de todos os visitantes.
Esta peça que os ouvintes não veem é uma réplica de uma peça do fotógrafo Ricardo Rangel, que se chama Prioridade de Passagem, e o homem que era fotografado pelo Rangel, o Gemus decidiu trazê-lo a uma espécie de vida, transformou-o numa estátua e cobriu-o de moedas e deu-nos a nova prioridade de passagem dos tempos contemporâneos, que é este dinheiro que controla tudo.
A estátua salta à vista quase a ofuscar o mural ao fundo, pintado no próprio espaço, pelo também moçambicano Shot B. O painel tem 42 metros, distante dos 300 metros que expôs em Maputo. Continua a explicar Elsa Santos.
Quando António Pinto Ribeiro fez a proposta proposta de trazermos uma exposição documental para Lisboa. Desde logo disse que gostava que viesse o Xotbé pintar um mural em Lisboa e gostava de trazer os cartazes do Paulo Capela, um artista angolano, para ficarem em contraponto na outra parede. E, de facto, o que temos aqui são 42 metros muito coloridos pelo Xotbé.
Entre os artistas também está nesta mostra o rapper moçambicano Azagaia, músico de intervenção que concebeu a sua própria página de Facebook. Aqui encontramos trabalhos de criatividade em desenho, vídeo, fotografias, cultura e instalação. A exposição com o título Ocupações Temporárias Documentos, inaugurada no dia 12 de abril, está aberta ao público até 26 deste mês. Entre as obras dos 24 autores, aqui está presente a criação de Felipe Branquinho.
Primeiro vim a expor na Gulbenkian nos Jardins, depois Mindelo, depois volto à Gulbenkian. Sem dúvida nenhuma que dá outra projeção e alguma credibilidade ao trabalho, né?
Além da fotografia, este jovem moçambicano, autor de Ocupações, trabalha em ilustração e, por vezes, em vídeo. Gosta, sobretudo, de fotografar a população trabalhadora. Cruzamos na exposição com uma das suas instalações.
Aqui, em menor escala, apresento o que eu fiz em Maputo na série das Ocupações Temporárias, que é uma instalação, que era uma projeção de imagens. No entanto, aqui para o Gulbenkian trouxe apenas uma cadeira dos guardas que eu usei em Maputo, que as pessoas pudessem se sentar a ver a projeção. E o que eu apresento é a minha série de fotografias chamada Ocupações. Retrata mais uma vez as pessoas no exercício das suas profissões.
Esta oportunidade significa para Felipe Branquinho uma porta que se abriu para o mundo. O fotógrafo é um dos nomes selecionados para a Best Photo 2013, exposta no Museu Berardo, em Lisboa. Ocupações Temporárias é uma realização conjunta dos programas Próximo Futuro e de Apoio ao Desenvolvimento, patrocinados pela Fundação Calouste de Gulbenkian. Um projeto que começou em Moçambique em 2010, passou depois por Cabo Verde, para chegar agora a Portugal. Já no final da visita, a DW ficou a saber de Elsa Santos que a exposição encerra aqui o seu percurso, mas o projeto vai continuar a circular.
Vamos ter ainda uma edição das Ocupações Temporárias em Angola, numa data que ainda não está fixada, já que a ideia é que circulem estes artistas e que haja este entrosamento entre todos.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos às respostas à pergunta que colocámos esta noite, que foi a seguinte. A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos alerta para o aumento dos abusos de poder por parte da polícia. Acha que o governo moçambicano deveria apostar mais na formação dos agentes da polícia para evitar casos de desrespeito pelos direitos humanos? O Guilherme Correia da Silva está aqui e vai ler os comentários e os SMS dos nossos ouvintes. Olá, Guilherme.
SMS, olá mais uma vez. SMS, por enquanto não recebemos, mas por e-mail, Orlando Jorge Alves escreve: é isso mesmo, porque a formação é a chave do dinamismo, portanto o governo deve apostar não só na formação dos agentes da polícia, mas também no melhoramento das condições de trabalho da polícia moçambicana, que dispõe de poucos meios de transporte, o que dificulta a sua pronta intervenção nas situações de emergência. Mas não é apenas a polícia que necessita de formação, diz Orlando Jorge Alves, uma vez que neste país é normal um jurista ser ministro da Saúde e um médico ministro da Agricultura. Aí a culpa é do governo, diz este ouvinte. No Facebook, Identidade Sombria escreve: o profissionalismo não é o fator principal. O que realmente se faz sentir nos nossos agentes é a falta de humanismo. Por isso, deve-se optar pela criação de uma instituição dentro do próprio dos direitos humanos que seja capaz de fiscalizar os mecanismos de atuação policial e não só, como também optar pela informação e sensibilização das comunidades sobre os direitos humanos. Mariamo Zeca Pedro diz: deveria sim, porque se o governo apostasse mais na formação dos agentes da polícia, nada disso estaria a acontecer. Devem ter uma formação de qualidade sobre os direitos humanos. Césio Jamis escreve: deveria ter uma formação adequada e meios para trabalhar, porque não adianta uma formação de qualidade sem meios para poder aplicar o que aprendeu. Alexandre Zerinho escreve: uma coisa é fortificar-se a educação dos polícias e outra é aumentar-se o salário para essa mesma camada. Penso que se deve trabalhar nos dois lados, porque os polícias têm comportado mal por causa dos seus salários, que são baixos.
Obrigada, Guilherme, pela leitura dos SMS, ou Desta vez os comentários no Facebook. Obrigada também à forte participação dos nossos ouvintes, que é sempre bem-vinda. O meu nome é Carla Fernandes. Tenha uma boa noite.